Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Os trabalhadores da COFACO, afetos ao Citasete e Sintaba, vão estar em greve de 20 a 24 de julho. O anúncio foi feito ontem pelo coordenador do Citasete em conferência de imprensa. Vítor Silva refere que a decisão surge após anos consecutivos de recusa por parte da administração da empresa em negociar condições de trabalho dignas.
Será convocada pelo Sintaba e também pelo Citasete para 21, 22 e 23. 3 de julho, a somar-se a esses 3 dias, temos mais 2 dias de greve convocadas pelo Citasete para o dia 20 e para o dia 24.
Aumento salarial imediato, descongelamento urgente das carreiras e atualização justa do subsídio de refeição são as principais razões que motivam a paralisação.
Trabalhar ano após ano sem ver a sua categoria profissional atualizada, sem aumentos salariais dignos, ficar estagnados nas mesmas categorias desde que entram para a empresa e receber um subsídio de refeição que não paga sequer um almoço básico é uma afronta ao esforço diário da maioria das trabalhadoras da COFACO Açores. A recusa em negociar estas matérias não só demonstra uma profunda falta de responsabilidade social, como isto é empurrar os trabalhadores para uma situação crescente de vulnerabilidade financeira. Enquanto as metas de produtividade são progressivamente mais exigentes, a contrapartida laboral permanece estagnada, gerando um clima de desmotivação generalizada, exaustão e sentimento de injustiça.
Trabalhadores da COFACO cumprem uma greve entre os dias 21 e 23 de julho, assegurando, no entanto, os serviços mínimos nos dias 20 e 24. Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional alertou esta quinta-feira para a possibilidade de se estar perante um crime económico com o terreno onde vai ser construída a nova cadeia de Ponta Delgada. Frederico Moraes esteve no local para onde está previsto um novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, na Mata das Feiticeiras, no Conselho da Lagoa, e um ano e meio depois da sua primeira visita, o terreno está com mais monte de bagacina, sendo lamentável que continue instável.
O que me preocupa a mim, como representante do Corpo da Guarda Prisional, o que me preocupa a mim é, para além da falta de segurança que o estabelecimento prisional de Ponta Delgada tem neste momento, preocupa-me mais ainda, é um negócio ruinoso, que muito provavelmente estamos aqui perante um crime económico, de fraude, do que quer queiram dizer, porque estes terrenos não têm condição, continua tudo igual. É lamentável que todos os anos se volte a pôr no Orçamento de Estado que vamos ter a construção do estabelecimento prisional, está lá o dinheiro para o suposto estabelecimento prisional, mas como vocês podem comprovar, e nós já comprovamos, estivemos lá já dentro dos terrenos agora, está tudo igual, não há nada que indique que vai começar a obra, porque ainda falta tirar a bagacina. Encontrei que está com mais monte do que estava há um ano e meio atrás. É lamentável que o terreno continue instável, continua a ter bagacina.
Referindo-se à situação do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, o responsável nos Açores pelo sindicato, Ivo Garcia, referiu, por sua vez, que existem 70 guardas prisionais na cadeia e são necessários mais 40, uma vez que se trabalha por turnos. O sindicalista adiantou que se anda a fazer noites com 4 homens para 160 reclusos, quando a lotação é de 140 na cadeia de Ponta Delgada. O contrato para a elaboração do projeto completo para o novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, incluindo o projeto de arquitetura e todas as especialidades de engenharia, foi adjudicado no dia 7 de julho de 2025 pelo Ministério da Justiça. Trata-se de um investimento de 910 mil euros que tem um prazo de execução de 450 dias.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A empresa Asta Atlântida pediu à Câmara Municipal de Ponta Delgada uma nova prorrogação do prazo para concluir a obra do hotel na Calheta Pedro de Teve. Segundo fonte da administração, a unidade hoteleira deverá ficar concluída no primeiro trimestre de 2027, numa intervenção que inclui também a construção de um jardim público. Entretanto, o Governo dos Açores aprovou a transmissão de uma parcela de terreno à empresa por 1,8 milhões, Cascais, prevendo como contrapartidas o financiamento do arruamento e do jardim público, bem como a cedência à região das receitas da exploração do piso menos um do parque de estacionamento durante 30 anos, com o valor mínimo anual de 60 mil euros. O processo de requalificação da Calheta Pedro Teve teve início há vários anos, após a demolição das galerias comerciais inacabadas, e contempla a construção de uma nova unidade hoteleira e de um espaço verde. O Governo dos Açores assinou um protocolo de cooperação com duas instituições financeiras, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores e a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, para reduzir os juros aplicados na compra de terras agrícolas. A iniciativa enquadra-se no regime de incentivo à compra de terras agrícolas, conhecido como RICTA, e resulta da atualização dos protocolos com as instituições financeiras, tendo em conta a evolução do mercado desde 2011. O objetivo é reduzir o spread dos empréstimos concedidos ao abrigo deste regime, reforçando o apoio aos agricultores e facilitando o acesso à aquisição de terras agrícolas na região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Festival Música no Colégio regressa à Ponta Delgada para a sua 14ª edição. Entre hoje e domingo, o evento promovido pelo Coral de São José volta a apostar em concertos gratuitos ao ar livre, numa iniciativa marcada pela celebração dos 50 anos da autonomia dos Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Contudo, este ano os constrangimentos financeiros obrigaram a uma redução da programação.
O festival terá apenas 3 noites, portanto será sexta, sábado e domingo. Optamos por conceber uma programação que cumprisse este propósito base do Festival de Música no Colégio. Portanto, a noite açoriana, em que valorizamos a identidade musical do arquipélago dos Açores e os agentes artísticos e culturais locais que promovem trabalho em torno do que é o cancioneiro e o património musical açoriano. Depois teremos a noite Filarmonia, outra noite muito marcada na nossa programação desde 2012, uma aposta nas composições filarmónicas, portanto, as instituições culturais que estão tão enraizadas na nossa cultura regional, e depois teremos no domingo uma noite de ópera, portanto uma noite mais lírica em que o coral será o protagonista.
Ricardo Portelho, vice-presidente do Coral de São José, a redução de 4 para 3 noites obrigou a reajustes no cartaz, mas a organização garante que a qualidade do festival não foi colocada em causa.
A qualidade não foi comprometida, lá está, a nossa lógica foi essa. Nós reduzimos a quantidade de noites para não ter que reduzir a qualidade dos programas, porque isso para nós é inconcebível, fazer programas sem qualidade. Portanto, eles têm que ter qualidade. Portanto, a nossa lógica foi: vamos reduzir a quantidade para poder manter a qualidade. Claro que há diferenças. A noite de ópera poderia e estava pensada para ser com coro e orquestra, será com coro, piano e solistas. Portanto, teve que haver aqui esse tipo de ajustes.
Segundo o responsável, a quebra do apoio financeiro da Direção Regional da Cultura, na ordem dos 10 mil euros, impediu a realização de mais uma noite de espetáculo. Apesar disso, a organização espera voltar a crescer na edição de 2027, ano em que o festival assinala 15 edições e o Coral de São José celebra 60 anos. Os concertos decorrem no Largo do Colégio, de hoje a domingo, às 9:30 da noite, com entrada livre.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Angra Yacht Club e o Nadar Açores, em colaboração com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, organizam no próximo domingo a 4ª edição do Memorial a Letícia Toste. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta modalidade de natação em águas abertas conta com cerca de 20 atletas e terá um percurso de 4.400 metros, que sairá da muralha de São Mateus, passa pelo Porto dos Soldados, no Monte Brasil, e termina na zona balnear da Silveira. Na apresentação da prova, que decorreu esta quinta-feira nos espaços do Conselho, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Teles, destacou o evoluir nos últimos anos desta vertente da natação, que é mais do que uma prova, é sobretudo uma homenagem.
E sobretudo para dar nota daquilo que é o gosto e a honra da parte do município de Angra do Heroísmo
em se juntar a esta homenagem, a este memorial, à Letícia Toste, nesta prova de natação em águas abertas. A Câmara tem sido parceira deste evento, que vai agora para a 4ª edição, desde o início, e tem sido parceira com muito gosto, sobretudo porque sabemos não só a importância que estas provas têm para a dinamização daquilo que são os desportos náuticos na nossa terra. A natação em águas abertas é uma das modalidades que ganham muita dinâmica ao longo dos últimos anos e acabou por ganhar essa dinâmica muito por conta daquilo que foi a iniciativa da própria Letícia.
Por seu turno, Vítor Medina, da Nadar Açores, destacou que a prova terá todos os requisitos no âmbito da segurança.
E é muito importante sempre a segurança, porque para desaparecer uma pessoa no mar é rápido. Portanto, a nível de apoio, durante a travessia, teremos vários barcos e também caiaques e paddles. Há sempre um barco que vai na retaguarda, que é o barco de vassoura, que nunca deixa o último nadador, que está sempre com ele. E o barco mais rápido é o barco que serve depois de ambulância, de transporte, que está sempre disponível para qualquer coisa.
Por sua vez, Nuno Braga, do Angra Yacht Club, recordou alguns dos feitos de Letícia Toste.
Quero destacar a resiliência da Letícia Toste. Era uma mulher que nunca desistia, foi pioneira em várias travessias de águas abertas nos Açores, sendo a primeira mulher a concluir alguns desses desafios. Infelizmente, a Letícia partiu de uma forma inesperada, ninguém esperava, e pronto, foi assim um vazio aqui no grupo, que era a mulher que sempre acompanhou todas as travessias do Nadar Açores. É por isso que no próximo dia 4 de julho, pelas 10 horas, voltaremos a reunir-nos nesta prova de águas abertas entre São Mateus, Castro Soldados e Silvânia, homenageando a sua memória através do desporto que tanto gostava.
Quarta edição do Memorial a Letícia Toste acontece no próximo domingo em Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.